Aqui para um bum-bum, bum-bum-bum-bum-bum-bum. É para ser suspense, vocês acharam que colou? Será que alguém vai ficar com medo?
Colou.
Eu acho que sim.
Rolou,
colou,
né?
Eu acho
rolou
certeza,
super,
sim.
Galera. Uhum. A gente tá aqui para assustar vocês hoje, que o nosso bum-bum vai ser especial mistério. Um tema misterioso que eu vou discorrer aqui com os meus queridos convidados que estão aqui hoje, que é ela, maravilhosa, improvisadora, humorista, pessoa de casaco colorido, assim, diferente, ágil, modesta.
Ah, obrigada, que isso, sou sim, muito obrigada.
Cíntia Portela.
Olá, olá, olá.
Uhul.
Como estamos? Uhul. Eu tô bem, graças à minha psicóloga. É verdade.
Fala uma palavra hoje e a gente vai comparar com a palavra do final. O que você tá sentindo? Uma palavra.
São muitos sentimentos, eu tô sentindo... É vontade.
Uau! Vocês sentiram, gente? Se arrepiaram
vontade.
Aí?
Caramba, foi, pegou.
Porra,
pegou.
Porra, até
pegou.
O meu cu ficou oriçado nesse momento.
Para, gente.
Porque eu tenho ele aqui, meu outro convidado, grande amigo, mestre, guru, coach. Divino Espírito Santo e tudo mais também, outras coisas também. Ele também paga boletos também, também é pessoa da arte aí. Diretor, ator, coisas, etc. Bruno Cote.
Obrigado, gente. Eu tava em silêncio recebendo. Há muitos anos eu não recebo tantos elogios assim. Obrigado, tô aqui, vamos lá, maravilhoso.
Ele tá em formato de pomba da paz aqui para nós hoje. Desceu, baixou.
Baixou,
baixou.
Eu recebo. Recebo boletos. Vamos lá, vambora.
Eu chamo esses meus dois grandes amigos da comédia e do meu coração também, que eles vão me ajudar nessa missão aqui hoje, que a gente vai fazer uma brincadeira diferente. Se você não conhece o Bumbumcast, nós somos um podcast que você, se você já conhece, já sabe. Você dá um tema, a gente faz o seu tema. Hoje a gente vai fazer meio que um grande tema que foi sugerido por uma pessoa que a gente esqueceu, porque foi da outra temporada, eu nem sequer anotei o nome dela, não importa. Ela sugeriu mistério. Mistério, e eu vou contar pra vocês uma grande história de um caso misterioso. Então, se você tá assistindo o Bumbumcast pela primeira vez, esse não é o nosso formato, isso é uma aventura, uma tentativa, um grande jogo que a gente vai jogar aqui.
Joco?
Joco de jocoso, querida.
Ah, que graça, joco. Eu entendi, eu tava brincando.
Então é isso, vamos começar aqui. Robertinha, do Recife, solta o som. Não tem que soltar nada, né? Então, vamos lá. Isso aí. Junto comigo,
vamos,
galera.
Vamos de música. Vamos de música. Vamos de Claudio Zoli agora.
Meus queridos amigos, eu vou levar vocês numa jornada agora. Venham comigo. Nós estamos no Brasil de 1966.
Ah, tá acontecendo aquela coisa que não tava acontecendo, que era mentira?
Era.
Ah, tá.
Tinha dois anos que tava rolando...
Aquela coisa que não aconteceu.
O quê? Inventaram serenata de amor e um grupo de pessoas resolveu dizer o quê? Que aquilo era revolução. E aí outras pessoas foram contra o serenata de amor.
Uhum.
Mas no final a gente já conhece o final dessa história. O serenata de amor tá aí e superou barreiras.
Sim.
Pô, eu inclusive comi muito serenata de amor, mas acho que acabou, não?
Serenata?
É.
Uma época, eu acho que acabou, mas voltou, não foi? Igual o Lolo.
Eu não sei, eu nunca gostei de bombom.
Não?
Nunca? Por quê?
Gosto mesmo. Eu não sei, eu comia outros, eu gostava do Surpresa. Gosto de chocolate fininho.
Sim, Surpresa, que vinha com
Que vem com dinossauro.
Carne de dinossauro.
Sim, e aves sim. Também.
É
lobo-guará.
Da Mônica, teve a época da Mônica.
Extinção.
Pode crer. E você, é como se você estivesse comendo conhecimento, não era um chocolate.
É, eu já saía melhor. Assim. Por conta da Mônica.
1966, Cíntia, o nosso presidente era Humberto de Almeida Castelo Branco.
Castelo Branco.
Grande Castelo Branco, rodovia incrível.
Sabe o que ele tem a ver com essa história?
Não.
Nada.
Nada.
Nada. Mas não sei se foi um bom presidente. Vamos seguindo,
você
meu querido.
Você não sabe?
Ele era cearense também, eu acho.
Não sei, eu não sei, não conheci pessoalmente. Não.
Mistério. Vocês acham que ele gostava de qual tipo de chocolate?
Cacau show.
É branco, né?
Cacau show. Boa. Se ele gostava da imagem e semelhança dele, mas talvez ele era o cara que comia um surpresa só pra se surpreender. Vamos descobrir aqui, porque a gente tá agora onde? Morro do Vintém. Sabe onde é que é o Morro do Vintém?
No Rio.
Ai, muito isso. Bem, Rio. Uou. De Janeiro, estado e cidade. E grande apropriador do Morro do Vintém. E aí a nossa história se passa, dizem, no Morro do Vintém, em Niterói. Mas se você for pesquisar na internet, o Morro do Vintém fica no Méier, que é longe de Niterói. Então talvez a nossa história já está acontecendo num ambiente mistério.
Eu não conheço muito o Rio.
Misterioso.
Ah, legal.
Você
Meia, vê, onde é que é o Meia? Okay.
O que são as coisas, o que são os ditos populares, eles vão ganhando já passou de um lugar para o outro, então já Vila Vintém já vai misturando com Meier, com Niterói. É assim, vai passando, a informação vai passando e cada um já aumenta um ponto, já vai colocando uma informação nova.
Talvez esse lugar que aconteceu, em algum momento foi Morro do Vintém, mas não se chama mais assim, né? Porque quando você bota no Google Morro do Vintém, já aparece esse caso que eu tô falando aqui. Todas as informações de Morro do Vintém são atreladas a esse caso. Morro do Vintém, quando você busca a localização, é um lugar no Méier, é um lugar longe. Quem mora no Méier não bobeia, tem esse ditado.
Conhecidíssimo esse ditado. Okay. Conhecidíssimo.
Paulo Gustavo
fala sempre,
Paulo Gustavo.
Eu só sei do Méier por conta dele. Não que eu assista.
É verdade.
Eu assisto, sim.
Eu confundi por um segundo com o Paulo Coelho. Paulo Gustavo.
Eles são bem parecidos mesmo no discurso e tudo mais.
Contemporâneos.
Você gosta do Paulo Coelho?
Já gostei mais.
Você leu?
Não.
Eu também não. Eu tenho opiniões sobre ele, eu nunca li. É engraçado isso.
Ele deu uma entrevista. Acha?
A Oprah gosta dele, então eu gosto dele.
Você gosta da
Eu amo a Oprah. A Oprah.
Eu também.
É. Então se ela fala, eu gosto, eu falo também, Oprah, obrigada. A gente é amiga do Brasil.
Cara, o vídeo que eu mais assisti no YouTube, a minha impressão, não sei se é, foi o conselho que a Maya Angelou deu pra Oprah. eu vejo esse vídeo aqui, nada a ver, mas como dica de vida, de motivação, veja lá, o conselho que Maya Angelou deu a Oprah.
Eu vou procurar.
É excelente, fica a dica, hein?
Você já contou ele hoje pra mim.
É misterioso, eu contei. Não, do nada, eu virei na mesa e falei, Maya Angelou disse para...
O que ela disse? Aproveita e fala logo, só pra gente não precisar pesquisar. Né? Não que eu não...
Vamos lá, foda-se o mistério, né? Vou lá. É uma lição de vida aí pra quem tá em casa.
O pessoal precisa, eu acho.
O pessoal precisa.
Ainda mais quem é do Meier.
Lembrando, quem mora no Meier não bobeia.
Grande.
Cara, Maya Angelou falou pra Oprah o seguinte, que... Quando você é mais velha, quando você já sabe das coisas, você não pode julgar você mesma quando jovem, que a gente comete esse erro. Perde um tempo falando, mas eu devia ter feito aquilo, mas eu devia ter corrido mais atrás. Você fez o que você fez naquela época, que é o que você sabia fazer na época. Você não pode julgar você de tempos atrás com o que você sabe agora, porque hoje em dia você vai fazer diferente. Então, Maya Angelou, parabéns.
Isso aí.
Que mulher.
Muito obrigada. Morro do Vintém.
Sim,
voltamos.
Voltamos
aqui para o nosso mistério. Então é o seguinte. Perto de Niterói, não sabemos quantos quilômetros, que é essa localização desconhecida, foi encontrado dois corpos.
Não é comum? Aquelas... Vocês não morrem em várias regiões. Tá bom, vamos lá. Próxima, sou de Pelotas. O pessoal morre muito lá.
Esse é um ponto. Quem já morreu lá de Pelotas, que era bom?
Não sei, vários velhos, tem muito velho, então todo mundo já morreu lá em Pelotas.
Ai, cara.
É sério, gente. Quem, alguém conhece Pelotas?
Eu conheço Pelotas.
Por quê?
Conheço, fui lá, já fui trabalhar lá. E...
Casa das Sete Mulheres?
Exatamente.
Só isso, pessoal. Mas...
Exatamente. Foi incrível, eu gostei de Pelotas.
Passar rapidinho é bom, né? Quero ver morar lá.
Opa.
Pessoal, um beijo, pessoal de Pelotas.
Beijo, Pelotas.
Obrigado, Pelotas.
Tira, eu fui quando eu saí com 12 anos de lá, então.
Falar, você largou essas drogas com quantos anos?
12, graças a Deus.
Então saiu cedo. Tem gente que fica mais tempo no
crack.
Sim, saí
sem estar grávida, isso é uma vitória.
Cidade pequena.
Todo mundo, né?
Tem nada pra fazer, né, bicho?
Vamos engravidar, sei lá, vamos. Tem uma criança aí pra engravidar também, aos 13.
Caralho, é nesse
nível? Minha prima... Eu quero que se exponha a família. A minha prima... Eu não vou citar nomes, mas eu só tenho... Minha avó não vai ouvir. Eu lembro dela perder a virgindade dela com 9 anos.
Caramba,
gente. E era um homem. Homem.
Um cara mesmo.
Nossa.
Porra, um beijo pra avó da Cíntia, que não vai ouvir, mas bizarro.
Bizarro.
Não, esse tipo de mistério a gente não vai ter nessa história, porque essa história é sobre dois homens que faleceram de um jeito misterioso. Chamam-se Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Vieira. Pam, pam! Tá rolando?
Ainda não, ainda vamos seguir. Falou corpos e nomes, a gente fala, this is Brazil, honey.
O corpo, Cíntia, foi descoberto por um jovem de 18 anos que estava jogando pipa.
Cara dos outros jogando pipa.
É verdade. Como é que faz?
Soltando pipa. Empinando a pipa.
Desculpa, pipando, bati, quis fazer o símbolo da pipa. Que é isso aqui, ó. Tão vendo aqui, ó? Isso aqui, ó.
É, parece um beck, né? Que você tá, não sei, de algum... Não dá.
Tenho.
É, eu vou passar cerol na mão.
Cerol, isso.
Eu vou passar cerol na mão, vou sim. E o que... Mas por que 18 anos jogando pipa? Vocês não acharam estranho esse fato?
É moleque, né?
Não tinha internet naquela época também, né?
Não tinha, outro tempo.
66, né, e tal. Inventaram a pipa esse ano, era uma coisa que tava rolando ali. Tava ali quicando. Mas o que é que esse... Que Jorge, o menino de 18 anos que soltava a pipa... O que é que ele descobriu além desses dois corpos de estranho? Os dois corpos estavam usando ternos e uma capa impermeável, tipo capa de chuva. E não tinha nada de estranho, eles não estavam, não tinha buraco de bala, não tinha facada. Isso é estranho pro Brasil.
Sim, muito. Causas naturais, a gente fala, quê?
Causas naturais, os dois juntinhos, um do lado do outro. Aí do lado deles havia também uma garrafa d'água meia tomada. Duas toalhas.
Romeu e Julieta, desculpa, me veio agora. É Romeu e Julieta, Romeu.
É Romeu e Romeu? É?
Não sei, me veio rápido. Desculpa. Vamos seguir.
Não é Romeu e Julieta. Eles estavam usando, Cíntia e Bruno, máscaras de chumbo. Pam, pam!
Eu não tô conseguindo visualizar. A máscara de chumbo é aquela do...
Tipo a máscara de ferro, mais de chumbo.
Caramba.
Tipo do homem do filme lá, sim, do Leonardo DiCaprio.
Sim.
Tá, do Léo, tá.
Tipo, a máscara do Máscara, quando não tá na cara dele, de chumbo.
De chumbo.
Uma máscara de chumbo. Aí já começou a ficar interessante, já ficou louco.
Tá, gostei mais do Meyer.
Tá rolando. O Morro do Vintém foi louco. Aí havia o quê também de um pouco interessante? Havia um papel no bolso de um dos caras com as seguintes anotações. 4:30. Está local determinado. 18:30. Ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Sinais, máscara. Tinha só esse papel com essas informações, que o cara tava meio bêbado, não tinha muito sentido. Mas tinham esses números e essas informações.
Proteger metais.
Uau. E não tinha mais nada no bolso deles. Pam, pam. E agora vai, hein? Aê, galera!
Não, agora foi. Tá, senti.
Agora sentiu. Senti, agora veio.
Conseguiste.
Yes! Aí tudo que se sabe, assim, da trajetória deles é o seguinte. Esse dia que o Jorge da Pipa encontrou eles era dia 20 de agosto. Eles saíram de casa em Campo dos Goitacazes, que é o interior do Rio. Fica mais ou menos umas 4 horas do Rio. E o garotinho já foi prefeito lá, nada a ver com a história. Mas...
O garotinho de 18 anos. Eu falei, esse garotinho,
véio. Porra, o cara soltou o PIB e conseguiu ser prefeito.
É isso, normal.
Não é o mesmo garoto. O garotinho mesmo.
O que roubou?
Aquele lá. Tem um vídeo dele chorando, sendo preso na ambulância.
Sim,
é maravilhoso.
Maravilhoso aquilo.
É decadente demais.
Triste.
Mistério. Então, eles saíram de Campos e aí eles, cada um era casado, aí eles falaram pras esposas que iam em São Paulo comprar material, porque os dois eram metalúrgicos, e eles nunca chegaram em São Paulo. De lá, eles já foram pro Rio. Aí uma galera viu eles, antes dessa hora da morte e tal, calculada, viram eles com mais dois caras, esses dois caras ninguém nunca encontrou, ninguém sabe quem são, e é isso, assim, basicamente, que se sabe deles. Tem uma teoria... que não é comprovada, que tem gente que acha que pode ter sido overdose.
Mas tinha proteger metais, eles...
É, então.
Overdose eles são metalúrgicos.
A galera, mas essa questão da overdose, eu achei mó viagem, porque olha, tava baseado no quê? Tinha um cara lá supondo isso porque acharam livros de espiritualidade na casa do cara. Aí disso achou que o cara era drogueiro, aí disso achou que o cara ingeriu drogas e morreu de overdose ali. Mas, no laudo do corpo, não foi encontrado toxina nem nada conclusivo. Não se sabe a causa da morte. Pam, pam! A única coisa que se sabe é que uma mulher que mora próximo ali de onde eles foram achados, os corpos, ela tinha ligado pra polícia falando que viu um brilho muito intenso.
São ETs. Ai, eu sempre quis. Meu pai acredita em ET, eu acredito em ET porque meu pai acredita em ET.
Acredita em que nível? Que nível? Será que você já viu?
Ele, eu, não. Eu, na verdade... Sabe o que aconteceu uma vez? Ai, que vergonha ser do interior. Eu fui de Pelotas pra morar em Brasília. Desculpem a risada, afastem o fone. Eu fui de Pelotas pra morar em Brasília, eu tinha 12 anos. E um dia eu tava passeando com o meu cachorro. Eu tava passeando com o meu cachorro na rua. E eu vi duas luzes no céu. Eu falei, meu Deus, são ETs. E eu fiquei mal. E eu, caraca, eu fui falar pro meu pai. Era aquelas luzes de festa. Mas eu tava tipo, meu Deus, eu chamei meu pai. Ele, ai, meu Deus, a menina.
Isso
mas
foi quando?
Foi 2003.
Tá. Bom, tem aí 15 anos.
É, né? Tem. Ah, 15 anos, é. Aquela que faz conta. Quantos anos eu tenho? Isso aí, 15 anos. Então vamos manter aí. E eu, enfim, mas a gente acredita. Meu pai vê muito vídeo, ele me mostra vídeo.
Aham. E a noite dos OVNIs, o que ele acha? Tem uma opinião formada sobre isso?
Não, ele só mostra o vídeo e diz, olha isso aqui, que horror. Eu falo, é.
É, isso aí.
Mas ele tem medo ou ele tem uma admiração?
Não, ele quer admiração. Ele acha que a NASA engana a gente mesmo.
Sim.
Mas ele não acha que a Terra é plana.
Aí já é um
Não é. Mas eu acho legal, tudo bem acreditar em ET. A gente acredita em Deus, né?
Claro.
Deus eu acho é um ET.
Eu acho ótimo. É. ET, acho ótimo.
Eu acho fera.
Pô. Mas será? Você acha que... agora pensando, vamos jogar. Talvez, pode ser uma coisa alienígena ali, hein? Proteger os metais, tipo, eles estão se protegendo, eles tiveram uma mensagem.
Falar de cápsula também.
De cápsula, pra entrar na cápsula e ir embora. Talvez a alma deles foi embora numa cápsula. Talvez.
Porra,
em outros planetas.
Cíntia, que fera essa
almas.
Ideia.
Obrigada, gente. Era só isso que eu tinha pra falar.
Tchau.
Mas é isso, assim.
Essa hipótese é fera, eu adorei isso. Como que seria? Eles ingeriam uma cápsula?
Sim. Na verdade, eles... como se a cápsula, eles ingerissem e aí a alma fosse pra cápsula.
Uh-huh.
E a cápsula fosse pra longe.
A cápsula foi embora?
Foi embora.
Numa mini nave ou ela só se transportou? Tem uma nave miniatura? Eu gostei dessa
eu
ideia também.
Eu acho que tinha um grande imã. Na lua, do tipo, que
total.
Puxava a cápsula.
Uh-huh.
E as cápsulas foram com as almas. E eles
foda
foram
isso.
Juntos porque eles se amavam. E eu acho que é uma história de amor.
Mas e essas máscaras? Que eu tô muito curioso com essa máscara.
O que a máscara iria proteger se fossem ETs também? Talvez a máscara...
Pra não achar família. Porque parece, entendeu?
Pra não ter o reconhecimento facial que tá tendo aí ultimamente. Você não viu? Reconhecimento facial.
Seu rosto é uma digital agora.
Pô, tá fácil
mas
agora.
Mas 66 não era.
Mas talvez pros ETs era. E hoje agora eles estão em digital de alma, tá ligado? Eles já evoluíram, não sei.
Vocês acham que tem ET aqui entre nós? Tipo, a gente tem um, por exemplo...
Aqui nessa sala?
É. Tipo...
Tipo, uma porcentagem da população seria ET, meio MIB, né? Vibes.
Sim.
Eu, às vezes, acho mais possível a coisa do multiverso. Tipo, talvez tem cópias da nossa própria realidade ecoando aqui dentro. Tipo, boneca russa, vibes.
Sim. Que, adorei a série.
É, que não vou contar spoiler, mas ela é um pouco sobre isso, essa teoria,
mas já tá
há
muito
né?
tempo. Acho que tem séries que a gente já pode contar o spoiler.
Então tá bom.
A gente dá duas semanas. Se não viu, acabou.
Eu sou alerta assim. De spoiler pra quem for ficar chateado aí, mas ao mesmo tempo vai tomar no cu, vai ficar chateado
com
outra
coisa. Vai lavar um copo.
Coisa.
É o tempo de lavar um copo, volta.
Vou te dar a oportunidade de você ficar chateado comigo. Porque no final de Boneca Russa, ela encontra a meio que... Dá a entender isso, não mostra assim com palavras. Mas dá a entender a cena final que ela encontra ela mesma, não é, Bruno? Uma vibe assim?
É, isso aí, é claro. Mas isso também não é... Você não vai deixar de ver a série por conta disso. Tem outras coisas na série que são mais questionadoras do que só a teoria do multiverso.
É, mas a galera do spoiler, eles vieram com tudo.
Ah, o pessoal do spoiler é muito violento hoje em dia, né? Não dá... Não... A galera tá malhando muito. O que é o spoiler? Eu ouço vários spoilers e continuo vendo os filmes.
Eu acho que é um exagero. As pessoas querem falar, ai meu Deus, não dá spoiler. Como se elas fossem sofrer de verdade com spoiler.
Total.
Tá na moda também, tá essa frase.
Que nem
não
Game
dá
of
spoiler.
Thrones. Vou falar, Game of Thrones. Eu assisto, mas eu não lembro de metade dos personagens. E aí eu finjo, nossa, e o fulano? Eu falo, aham, tipo... Aí dá um zoom na cara da pessoa e fala, cara, quem é ele? Porra, tá com zoom, quem é ele? E eu finjo que eu sou fã pra caramba, tipo, nossa, eu vou correr pra assistir. Tipo, não entendi, sabe, direito, assim.
Tem um spoiler que ninguém nunca vai conseguir escapar, que é a morte, né? Esse é o grande spoiler da vida e esse já é.
O livro mais vendido do mundo, cara, tem spoiler pra caramba, que é a Bíblia. E todo mundo continua lendo.
Mas ninguém lê até o final.
Ninguém lê até o final. Igual Game of Thrones.
Ninguém sabe o que acontece.
A Bíblia, então, é só um Game of Thrones de outra época, eu acho. Esse é o final desse...
E a máscara?
E a máscara?
E a máscara? Eu acho que é possível... Eu não sou contra aliens. Aliens, se vocês estão me ouvindo, não venham. Não venham me pegar, mas vamos tomar uma cerveja.
Gravar um podcast, ficar...
Eu ia adorar, chega aí. Mas acho possível, entendeu? Porque eu tô num ponto da vida também, não sei se alguém aí de casa vai se identificar, ou vocês, que eu acredito um pouco em qualquer coisa. Em nada ao mesmo tempo.
Ou seja, você tá desesperada, né, linda?
Eu tô foda-se. Alguém vai chegar e vai falar, oi, eu sou um ET. Eu vou falar, que massa. E aí?
Mas já tá rolando na internet. tem as... Como é que é o nome delas? A Shailene, que ela fala que ela é um ET, que ela é um extraterrestre.
É mesmo?
Sim.
Shailene?
É uma como se fosse uma não, uma líder espiritual, só que ela fala que ela é um ser que...
Acho que tá cheirando a vida.
Que ela é uma evolução do ser humano, que ela é um híbrido de humano com ET. Se eu não me engano, é Shailene o nome dela. É uma senhora,
foi
cara.
Foi ela que casou o Jorge Vercillo?
Foi ela que casou o Jorge Vercillo, exatamente.
Porque rola isso. O Jorge Vercillo acredita num nível que essa mulher híbrida de ET casou ele mesmo, real oficial, na cerimônia
dele. Ela fez
dele.
A cerimônia, é. E ela fala com uma voz um pouco metálica. Ela fala da profecias, do futuro e... Enfim, tá bombando, cara.
Tá rolando.
E tem muito seguidor, tem muita gente que segue
mas
ela mesmo.
Mas o Jorge Vercillo ser o líder dos seguidores dela não tira um pouco.
Não, ela é... Não,
tipo, o Jorge Vercillo segue. E você fala, porra, é verdade, Jorgeão, vamos... Não, ele não é uma pessoa que representa. Se eu fosse Deus, eu não ia no Jorge Vercillo.
É porque você não viu o clipe dele...
Tava Anitta, lá, porra, Anitta, sou eu.
É porque você não viu o clipe dele com o Ronaldinho Gaúcho.
Pelo amor de Deus,
você
Cristo,
vai...
É uma garra.
Pô, é maravilhoso aqui.
Eu preciso ver isso.
É um chamado. É uma máscara de chumbo aquilo ali, pros problemas.
Com certeza.
Não, é foda essa vibe. Se você não assistiu ainda, gente, vai lá. Garra, Jorge Vercillo, com participação do playback do Ronaldinho Gaúcho e dele em pessoa.
Ele cantou, tá lá. Mas... Ronaldo Gaúcho cantou.
Há controvérsias, assista o clipe. Não vou dar spoiler. Mas então,
tá, eu acredito. Dois
homens mascarados de chumbo.
Estavam de mão dada?
Esse detalhe a gente não sabe. Ninguém
Vamos dizer
chegou.
Que sim?
Eu quero acreditar que sim.
Estavam de mandada.
Estavam de mandala. Estavam de mandala. Estavam de mandala. Estavam com a mandala no peito. Não, eles. Não sei, mas eu gosto de acreditar que sim. Porque se eu vou morrer com o brother do meu lado, pelo menos, né?
Por que que eles falaram que iam pra São Paulo e foram pro Rio?
É.
Por quê? Porque tem trabalho no Rio também. Eles poderiam dizer, meus amores, vou para o Rio trabalhar.
Não, teoricamente eles foram comprar material, que é até hoje é uma prática que o pessoal vem em São Paulo comprar as coisas, porque no Rio é muito caro.
Então
rola isso. Então, e Campos, se bem que Campos é mais longe, que eu ia falar que Campos é quase Espírito Santo.
Ou mataram
não é mais perto.
Eles e botaram todo esse mistério pra ninguém ir atrás. Também tem isso.
Mas,
isso com o que
eu
que deu,
faria não? Isso, se eu matasse alguém...
Você enfiava uma
eu botava uma
de
máscara
chumbo.
De chumbo, um bilhetinho dizendo arroz, azul, vim aqui ontem. E aí o pessoal fica louco e não ia nem procurar, porque na época digital não era uma grande coisa também.
Total. CSI não...
Porque o O.J. Simpson acabou voltando. Eu vi a série, não que eu acompanhei o caso. Tinha questões sobre DNA, então na época você poderia matar tranquilamente, só deixar o mistério e...
Deixar fluir.
Eles eram brancos, esses dois rapazes? Isso faz muita diferença, This is Brazil.
Um era branquelo, o outro era mais moreno, mas mais pra branco, aquela coisa, assim, não era... É, mano. Não era true rasta também, cara.
Uhum. Não, porque daí eu já tinha alguém pra culpar. Assim, terminando a cor, eu já ia indicar alguém. Já ia falar nomes aqui.
Ai. O que que deu na mídia?
Na mídia, esse caso é muito conhecido, assim, e tá muito bombado na galera dos ufólogos. Um caso, porque todos esses casos misteriosos embocam pra isso, né? Já, opa, vou me apropriar disso. Não me apropriar, mas tipo, vou aproveitar pra...
Ninguém sabe explicar. Foi ET.
Foi ET. Mas é tudo que a gente não sabe explicar, cai pros ETs, né?
Ou Deus, né?
É. Que é uma variação do mesmo, né?
É
um grande ET.
Você perguntou o Astacheran. Tem uma galera que acredita que Deus é tipo esse alien. Mas é um alien meio que ele parece aquele elfo bonito do Senhor dos Anéis.
Orlando Bloom. É o Orlando Bloom. Deus é Orlando Bloom, tá bom.
Ele é um elfo meio sexy, assim. Mas é um ET. Aí esse é Astacheran.
Astacheran.
Aí tem gente que acredita que nós somos um pouco um híbrido. É por isso que a gente não tem nada a ver com os outros animais e tal. Porque a gente é meio ET. Entendeu?
É, e isso tem mesmo. Essas teorias de que nós somos híbridos de... essas evoluções são misturas de seres de outros planetas com a galera daqui, que o desenvolvimento daqui... Tem um cara chamado Zacharias Sitchin, que é o cara que...
Desculpa. O nome dele
é Zacharias, eu falei...
É verdade.
Zacharias sentando, ler. É o nome dele.
Exatamente.
É o... Sétima B é um drogue?
Ele... Desculpa. Não, imagina. Ele é um cara, é o único cara que traduziu a maior parte dos escritos sumérios. Ele trabalhava na NASA. E aí ele trabalhou lá por 40 anos. Depois que ele saiu da NASA, ele começou a lançar o que ele sabia, o que ele tinha traduzido de informação. E aí ele desenvolveu toda uma teoria do desenvolvimento humano, de como é que ele se deu, e ele faz uma relação disso com a Bíblia. E aí, esse cara aí é muito maluco, o conteúdo que ele informa. E ele fala disso, ele fala desses cruzamentos, porque se dependesse do desenvolvimento natural do ser que vivia na Terra, ele ia demorar muito mais pra se desenvolver.
Sim, a galera se baseia nisso, de que é muito estranho essa teoria de que foram macacos, que do nada deixaram de ser macacos e viraram nós... E, ao mesmo tempo, eles também falam isso, que teria demorado muito mais tempo do que demorou. Então, só pode ser um ET que veio aqui e deu uma transadinha com um macaco.
Sim, macaco ainda tá
no cálculo.
Não, eu já tô surtando aqui, mas acho que sim. Ao que tudo indica, os macacos estão envolvidos.
Será que um dia a gente vai descobrir de verdade?
Mas vai fazer diferença?
Sei
esse
lá,
é um lance,
né?
Não é?
A gente ia ter mais assunto, né?
Puxa,
se a gente soubesse, com
tanto,
certeza.
Né?
Eu sei, pessoal, eu sei.
O que é?
Aí senta todo mundo e conversa. Eu li, eu mesma escrevi. Não, mas por que a gente tem curiosidade? Se não é importante, por que a gente tem tanta curiosidade com isso?
Que acho que é natural a gente saber de onde a gente veio. Mas talvez o saber de onde a gente veio seja o próprio você acreditar no mistério. Acreditar que pode ser ETs, que pode ser macacos, que pode ser os dois.
Talvez, Adão e Eva, ninguém
isso.
considera? Bela história de amor.
Romeu e Julieta.
Eu acho que, independente disso, eu acho que agora a gente tá acompanhando o novo ser.
O quê? O novo macaco?
Não, uma evolução do ser. A gente já tá acompanhando isso.
Tá rolando,
agora,
você acha?
A gente já tá. Assim, a gente tá vendo com as crianças, enfim.
Se aquelas crianças que a gente cruza na rua são a evolução do ser.
É, eu ia falar isso agora.
Eu vou me matar amanhã.
Esse hibridismo de gênero, isso é muito
novo.
Não, isso
é verdade.
Isso é muito novo. As crianças com uns 4, 5 anos já, com uma segurança e uma certeza, enfim...
Uma evolução do
processo
sexo,
de,
né?
A gente estava conversando sobre isso há um tempo, essa semana, sobre...
Os mitos criacionais.
Exato.
Então, o
que assunto gostoso que vocês falam.
A gente
Big
é muito,
Brother,
né? Comendo lá um Little Hidden escondidinho.
Total. E
falando sobre mitos criacionais. Não, tem um youtuber que eu já indiquei até aqui no programa, que ela é filósofa, eu adoro. É Lucilena Galvão.
Ah, é de Brasília, não é?
Ela é de Brasília, Nova Acrópole.
Ah, sim, eu já vi umas palestras.
Cara, é muito legal a vibe dela. A gente adora. E ela tava comentando isso, como tem alguns mitos do começo, né? Enfim, alguns se relacionam, né? Dependendo da cultura. Mas, no geral, eles são semelhantes. Que é que eles atestam que, no começo, só tinha um gênero. Homem e feminino juntos. E eles dançavam uma dança muito louca sem tempo. E aí o tempo foi criado quando um desses seres foi esmagado na terra, e aí os ossos deles foram quebrados e tal, e etc. E aí Deus pensou que esse ser único, feminino e masculino, era muito poderoso. E pra ele saber a importância, assim, de você existir, ele criou o tempo e criou também a morte. Então, e ele separou os gêneros. E aí vivem homem e mulher separados desde isso, no que a gente conhece de dimensão, entendeu? Onde existe tempo, nascimento e morte. E você precisa aprender a lidar com essa dança muito louca aí.
Entendi, bem claro. Tá bem
subjetivo,
claro,
hein? Subjetivo.
É louco. E explica também o quê? Almas gêmeas. É por isso que a gente fica tentando se fundir de novo naquela dancinha muito gostosa e muito louca também. Entendeu? Porque você quer voltar a essa unidade aí.
Não é tesão.
Não é tesão, é a gênero.
Tá. É pra voltar à unidade, não? É, tá bom.
É, não é pra gozar muito.
Mas que
gostoso,
engraçado,
não.
Porque eu acho tão absurdo essa teoria. Porque, juro, pra mim Adão e Eva faz mais sentido do que a dança.
Do que a dança muito louca?
É louco, e eu
mas
não
é
acredito.
Mas
é
que a dança são mitos, né? É tipo pra você é pegar
abstrato.
E interpretar.
É. Mas como que você interpretou pra já me agilizar?
Só pra anotar.
Já
aprendi,
porque me manda um WhatsApp explicando um áudio. Então, gente, resolveu o seguinte, papapum, papapum.
Cara, eu acho que isso significa, é uma tentativa de explicar o que, que é o amor, o que, que é a morte, de onde a gente veio. Esse é um mito antigo da Indonésia, esse da dança. Mas tem uns outros que são parecidos nesse sentido, de que era um ser só muito poderoso e aí foi separado. Eu acho que é pra tentar explicar por que, que o amor é tão fodido. Amor, tipo, de... Por que fode tanta cabeça, às vezes, se relacionar. Acho que desde aquela época a gente não evoluiu muito, não, nessa questão. Acho que é um mito mais nesse sentido. Mas eu não acredito que era, literalmente, uma dança muito louca entre uma energia...
Seria engraçado se fosse, né?
Seria legal. Uma menstruação muito louca essa. Mas...
Filme da Sessão da Tarde, né? Uma dança muito louca.
Ai, com Ingrid Guimarães. É.
Vocês assistiram De Pernas Pro Ar... Blá, 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 blá. De Pernas Pro Ar 3?
O 3 não, mas eu cheguei a ver um.
E eu assisti os
eu
outros,
não vi
eu gostei.
Um, não,
eu
tô... nem o
eu
2.
Eu não vi o 3 ainda.
Não vi o 3 ainda.
Por que tu não assiste Cinema Nacional da Ingrid?
Pô, que eu não tive essa oportunidade. Já estreou?
Pô, tá no cinema, pessoal. Que oportunidade já tem, já tem no YouTube.
Caramba.
Tá lá, o 3 tá lá. Mas eu até vi uma palestra dela recente, dela reclamando, né? Porque o filme tava indo bem e aí tiraram das salas pra entrar os Vingadores.
Vocês viram?
Não
os
vi
Vingadores também.
Também
não vi.
Você viu?
Cago.
Não tô apoiando nada, tá vendo?
Pois é, cinema tá, tamo fora.
Eu tenho um aplicativo,
vai
Prime
lá.
Pass, já ouviram falar disso?
Não, qual que
eu
é?
Eu pago R$70 por mês e eu vou ao cinema todo dia, se eu quiser.
Olha só,
tem
cara.
Tem vários cinemas, pega o Cinema Itaú e alguns assim, é super, super indico, gente, quase ninguém conhece, às vezes trava, mas a maioria das vezes não.
Mas aí você vai pro... Você...
Eu ativo no cinema, não posso comprar antes. Eu chego no cinema, ele vê a localização, aí eu ativo e pego de graça. De graça não, porque eu pago R$70 por mês.
Entendi, mas se aí você chegar lá e não tiver, você tem que chegar antes talvez, ou não?
Não, é só ter lugar na sala, se tem lugar na sala... Você pode usar o seu Prime Pass.
Então, esses Vingadores deve ser ruim, né? Porque vai chegar lá,
né?
Não vai dar pra ver.
Não.
Você tem que pegar um filme menos bombado.
Mas você vai bastante, então.
Vou.
O que você viu aí? Pode dar uma dica?
Daí.
Não, esse mês eu não fui, gente, mas no mês passado...
Esse mês paguei à toa o Prime Pass.
Gente, eu cheguei a ver Paulo, o Apóstolo de Jesus.
Gostei.
Que era de graça. Saí na metade.
Tá.
Paulo nem conhecia Jesus de pessoa.
Nem chegou
não
lá.
Não era amigo, ele já era um velho, não tem graça.
Ele era o quê? O stalker de Jesus?
Ele era um velho, falou, ai, manda umas cartas pra ele lá, tô preso, não sei o quê.
Sobre isso o filme?
É, e é chato,
as
é muito bíblico.
As punhetas de Paulo.
Paulo tá trancado, quase todo o filme.
E onde foi exibido Paulo?
No Itaú do Bourbon.
Olha só.
É um dos melhores shoppings que eu vou e eu nunca compro nada, mas na minha cabeça é um dos melhores shoppings, mas eu nunca consigo fazer as coisas que eu vou fazer lá.
É excelente esse
fica
shopping
essa grande
mesmo.
Propaganda, assim.
Fica a indicação aí, nossa.
Se você
fica
não sabe o que fazer, vai pro Shopping Bourbon. Mas enfim, dois caras com uma máscara.
Mistério. Bruno, o que, que você acha que aconteceu? O que, que foi esse rolê?
Tô tentando entender ainda. Acho que foi ditadura.
Sério?
Ah, eu vou pra uma coisa mais concreta.
Mas não teve mais política?
Que loucura, não teve? Acho...
Revolução de 64, você quer dizer?
Eu acho. com máscara, dois caras ali, no Rio de Janeiro. Tá tudo muito estranho.
Sério, cara?
Ah, sim. Acho
era
que
uma
sim.
Performance.
Uma performance?
Uma performance artística que deu errado. Mas, sinceramente,
metalúrgicos.
Quando...
Metalúrgicos.
Olha. Companheiros, todos companheiros.
É. Tinham todos os dedos? Não sei, essa informação metalúrgicos. Não tá...
Todo metalúrgico,
máscaras,
falta um dedo.
Ferro, chumbo.
Chumbo. P.
P.
T.
É.
Pipa. Pipa é com quê?
Pipa. P. Porra, matamos. Mas eu gosto dessa... Matamos. Matou-se. Eu gosto um pouco dessa teoria, porque às vezes nesses casos muito absurdos, o que aconteceu é a coisa mais básica, né? Que seria tipo isso. Tava rolando a ditadura no país, assim.
Mas por que iam matar esses dois?
É, talvez... É porque, assim, na ditadura, tudo era... qualquer comportamento era considerado estranho, né?
Claro.
Acho que 66 não tinha ido ao AI-5, né? Que foi quando a coisa ficou mais bizarra. Agora eu não tô lembrando quando é que botaram. Mas, às vezes, andar na rua era considerado vadiagem. Dependendo de onde você tava, você era preso só por andar na rua fora da hora, né? Vai ver que eles estavam... Foram trair as mulheres, sei lá, uma coisa...
Você acha que eles eram um casal?
Idiota... Pode ser também.
Pode ser também.
Eu gosto
ser.
Dessa teoria, talvez.
Eu, quando você falou os dois juntos de máscara, eu não sei, porque é uma fuga de...
Uma fuga. Podia ser um BDSM preconceito, que deu muito, né, errado.
Que horror. Que horror.
Pode rolar. Porque a única coisa que a gente sabe é que eles mentiram pras esposas.
Ah, que diferente.
E a gente, não, nós não temos nenhuma cobertura... perguntando pras mulheres o que elas sabiam disso tudo.
Qual é o rolê
que
disso
as esposas
tudo?
Falaram.
Elas falaram muito pouco sobre o caso, acho que até pela exposição que rolou e tudo. Eram pessoas mais simples, pelo que eu entendi. Uhum. E acho que não tem muito a versão delas. Tem uma galera que são amigos dos caras, que aí já falaram que os dois faziam parte de um clube de ciências e espiritualismo. Mas não se sabe bem o que se fazia nesse clube. Será que era uma suruba? Pode
não,
ser.
Não, talvez fosse o lance de ET mesmo.
Tô achando que tá indo pra esse lance
de ETs.
De ETs, espíritos.
Eu tô indo pra suruba.
Mas será que tem suruba entre ETs?
Com eles não chamam de suruba, eles chamam de café da tarde.
Todo mundo que volta com um negócio de sonda anal. Não rola? Com ETs?
Rola, bem comum.
Não
rola.
É um passeio, você tem que rolar.
Se não
uma
tem sonda anal, não. Pô, foi uma viagem.
Não foi.
É uma espécie de grampo. Eles voltam grampeados.
Pelo ânus.
Claro, pelo ânus, pô.
Melhor lugar. Não tem risco de saída.
Não tem aquelas, aquelas histórias de mulheres que foram abduzidas e voltam dizendo que voltaram grávidas de ETs, né? Isso acontece, tem na Virgínia.
Sim.
Lá no, nos Estados Unidos.
Boto cor-de-rosa.
Pode ser também.
Pode ser por aí.
Boto cor-de-rosa.
O dia que um homem voltar grávido, aí eu vou achar que é de ET.
Aí eu vou curtir.
Pode ser.
Aí eu vou falar, agora a justiça
sim,
foi
porque
feita.
Porque aqui a gente faz o nosso planeta, não precisa ir. E até lá, pegar passagem e tudo pra fazer um filho que a gente faz aqui no banheiro.
É, então, um filho de uma mulher é fácil.
Fácil, quero ver um homem, quero ver Júnior, Arnold Schwarzenegger. Quem engravidou Arnold Schwarzenegger? Foi um ET?
Foi um ET. Foi esse mesmo ET. Tá passeando por aí. Tá quicando.
O Jonathan. Okay.
Tá quicando, fazendo frila. Gente, acho que chegamos ao final desse...
Ah, não!
Sem mais que é isso, gente? Escolha!
Vocês estavam curtindo?
Ah, tá! Eu queria saber o final. Não vai ter o final.
Não se sabe.
Você não tem resposta. Deixou a gente aqui sem ter resposta.
Total.
Obrigada, Hel.
É por isso que hoje o tema é mistério.
É.
Mas tem que dar o final do mistério.
O final do mistério é: acredite no mistério. Ele é real. E você só vai acreditar quando você assistir Matrix 1 de novo.
Eu nunca vi Matrix.
Putz, ótimo, ótimo momento. Reveja, é sobre...
Mas vai
sobre
dizer lá
isso.
Quem matou os dois caras. Final do Matrix. Fala, gente,
sem
mas
spoiler,
não falaram quem mataram.
Spoiler.
Sem spoiler, mas certeza.
Tem cápsula,
certeza,
né?
Que sim. Sem spoiler.
Não, sem spoiler, mas absolutamente. Ai, estamos chegando então ao final aqui, meus queridos. Se você gostou desse tema, sugira outros casos, sugira outras inspirações pra gente ter aqui com os nossos amigos do improviso. Foi muito gostoso. Eu adorei ter recebido vocês.
Ah, eu adorei também.
Maravilhoso.
A gente
maravilhoso.
Não fazia ideia do que tava fazendo, eu não
com
brifei
certeza.
Vocês de
não,
nada.
Mas assim é não, mas... super.
Mas eu adorei, então é isso, gente. Vamos lá pras dicas. gente, a dica de date ruim foi dada pelo Felipe Tentem, de São Paulo, SP.
Tentem. Vocês viram aquele vídeo no japonês? O cara tentando falar inglês. Ele tentando falar sem inglês. Eu vou... Tentem.
Ai, meu Deus.
Se eu falo de reality japonês, eu pensei... Que é incrível, assim, você procurou um Tentem em japonês.
Eu achei que não tava gravando, que eu ia fazer mó suspense, mas eu tenho uma dica ótima sobre date ruim. Essa dica não foi dada ainda nesse programa, que é assistam lá no Netflix, I Nori Love Van, que é um reality japonês. São 7 jovens em busca do amor, numa van, países desconhecidos, mistérios e muito date ruim. Mas tem date bom também, tem de tudo. É um programa maravilhoso. Eu não tô sendo paga pra fazer isso. Eu só realmente acredito em I Nori Love Van. Então é isso. A dica da Cintia também foi ótima. Mas como saber? Como saber, Bruno, se esse é um date ruim? Você tem dicas aí pra galera?
Não tem. A gente tem que escolher melhor, né? Um pouquinho antes, demorar um pouquinho mais, de repente, pra ver se vale a pena. Mas não sei, eu tô tão ruim de date, que nem nos ruins eu tô indo. O meu date ruim é não ir. Eu não tenho nem ido nos dates, tô fraco.
O que é uma boa troca de um date ruim? O que a pessoa pode fazer? O jovem de casa aí pode estar trocando por um date ruim?
Por um date ruim? Filme, né? Filme é uma boa. O pessoal tem trocado muito date ruim por Instagram, né? Pra ficar ali no date virtual.
Aquele... Punheta, né?
É.
Conhecido como.
Também. Tem aquele... O NoFap, né?
Agora,
que isso? Agora gente? A punheta não tá mais rolando, porque agora a moda entre os boys é o NoFap.
NoFap, que é um movimento de não masturbação. É você pra se empoderar enquanto homem e dar uma resposta pra essas mulheres aí, mostrar pra elas, vai lá e não se masturba.
Eu não acredito que eles não estão mais se masturbando.
É
eu tô
sério?
Muito afetada, tô abalada.
É sério.
Vamos aumentar o salário das mulheres? Não!
Vamos parar
de bater punheta. É, isso aí.
Vai mostrar pra elas.
É uma tortura pra gente. Elas vão sentir.
Eles se sentem empoderados.
Como é que eles podem estar no poder? Homens, como vocês conseguiram chegar ao poder? Eu nunca vou entender.
Mistério. Ai, gente, é isso. Muito obrigada, meus amigos, por vocês terem vindo, terem me acompanhado aí nessa jornada do mistério, ao não tão mistério assim, a ETs, há muitos sentimentos.
Só não há resposta, né? Porque a gente achou que ia estar resolvido aqui. A gente e eu, pelo menos.
Você vai voltar com essa.
Ah, vamos ver. Vai ter muita coisa no Twitter, real, muita coisa. 100 pessoas vão chegar pra... Mentira, não tem Twitter.
Ai, cara. Cintia, conta pro pessoal um pouco mais do seu trabalho, tem alguma coisa que eles possam ver agora. A Cintia, cara, eu sou... Não só pago pau pra Cintia, assim, na vida, né? Ela é excelente. Mas eu sou muito fã dela, de verdade. Então, eu gosto sempre de falar do trabalho dela pros outros.
Ai, que amor! gente, me siga no Instagram, porque eu quero virar uma digital influencer, né? É um sonho que eu tenho, gente. É um sonho que eu tenho, de estar em casa, filmar cachorro e ganhar dinheiro. Eu acho que... Todo mundo tem que ter esse sonho, sabe? Então me sigam, @CintiaPortella, com 2 L's e 2 A's. Dá um tempo pro pessoal seguir?
Vale a pena.
@CintiaPortella, com 2 L's e 2 A's, a sua digital influencer. Uma pessoa já seguiu, muito obrigada.
Ai... E aí, você tá com algum espetáculo agora?
Quando
alguma
que
coisa?
Vai passar esse?
Essa semana já.
Quinta-feira eu tô nos Barbixas. Vai ser antes de quinta?
Vai ser na quinta mesmo, mas se você tá toda quinta,
então,
fala
não,
aí.
Não, não tô toda quinta, porque eles não me chamam toda quinta. Tem
pessoal
outras pessoas pra chamar. Os três estão sempre lá. Engraçado, né? Engraçado. Aí os outros ficam... Mas essa quinta-feira, dia 9, eu vou estar com o Improvável.
Uh-huh.
E eu tô fazendo stand-up, né? Inventei.
Ah, eu não sabia!
Eu não vou falar que eu tô mal, mas eu tô com isso. O pessoal ri às vezes.
Quero ver!
E aí, nesse sábado, eu vou abrir o show da Bruna Louise.
Aham. Uh-huh.
Abrir não, né? Eu vou fazer 5 minutos, aí outra pessoa vai vir e vai fazer o pessoal esquecer que eu abri. Pra Bruna entrar feliz, mas sem Guarulhos. Aquela que sabe se vender bem. Mas é isso, gente. Só me sigam no Instagram. Melhor dizer, só me sigam.
Tá lá as informações.
E tá lá tudo lá.
Tá tudo lá. uma joia da comédia, gente. Sigam aí. E você, Brunão, meu amigo, meu parceiro?
Não tem Instagram, gente, então...
O quê,
tô por
Bruno?
Fora, não tenho, tô por fora, gente. Mas tô aqui, eu estarei lá provavelmente no sábado, então vendo nossa amiga Cíntia Portela. Quem quiser me ver, vá no show da Cíntia. Maravilhosa.
Boa dica. E é ótimo assistir o Bruno assistindo as coisas. Ele é uma boa pessoa de assistir assistindo, então fica à vontade.
Me vejam vendo, né?
É isso então, amigos. Se você gostou desse podcast do Sr. Bumbum, veja outros, porque esse aqui não é parâmetro pra nada. A gente tentou fazer uma coisa diferente.
Não ouçam esse. É. Pessoal, não ouçam esse, tá bom? Vamos ouvir outros. Muito obrigada.
Tem outros aí pra ouvir. Tem lá também o pessoal da RefDef fazendo outros podcasts. Tem a Robertinha aqui, maravilhosa, que nos ajudou aqui mais uma vez. Santa guerreira.
Palmas.
Uhul. Palmas.
Sem ela, não estaremos aqui. Muito obrigada. E é isso, sigam lá o Senhor Bumbum em todas as redes e também o nosso menino Suza, que não está aqui.
Oh.
Oh, também, saudades dele. E o Vitor Brandt também. Então é isso, gente. Beijos! Ah, tem eu, sou a Real Ravani. Tchau! Está terminando um podcast. Semana que vem tem mais um podcast. RefDef.